Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para entender como é que fecha nesta sexta-feira, dia 16 de maio, o mercado da soja depois de uma semana bastante turbulenta, para se dizer o mínimo, né? Com óleo de soja disparando na terça e na quarta-feira, levando os preços da soja em grão junto. E na quinta-feira, o óleo despencando e também levando a soja a reboque. Mas para a conversa, a gente chama quem entende do assunto, Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios. Enio, seja muito bem-vindo, meu caro.
É um prazer estar com vocês, sempre bom falar contigo.
Muito obrigada, Enio, o prazer é todo nosso. E primeiro quero te perguntar, após essa semana, como eu disse, para dizer no mínimo conturbada, né, para a soja, para o óleo, e o farelo que estava ali cavando o fundo do poço e caindo cada vez mais, como é que a gente chega nessa sexta-feira depois disso tudo, Enio?
No final do dia, o dia foi um dia lateralizado, estável, né? Mas a semana não, nós tivemos cotações da primeira posição na soja acima de 10,70 bushels points, nós estamos fechando a 10,50 bushels points. Então nós tivemos perda, sim. E o mercado subiu num suposto, num boato, né, numa especulação do que o mandato de biocombustível seria antecipado para o ano de 2026. Isso traria maior demanda por óleo de soja, né? No final do dia, também tinha um boato que essas importações de óleo de cozinha para serem, que são utilizados lá, reciclados nos Estados Unidos para fazer biocombustível, isso seria cortado, inibida a entrada disso, porque tinha uma guerra comercial entre China e Estados Unidos e isso não ia ser permitido. O tempo passa, o tempo voa, 48 horas depois, a Agência Americana de Meio Ambiente, a EPA, falando em português, né? O que que ela mostrou? Ela sim quer manter o programa de biocombustíveis, mas ela quer manter para 25, 26, 27, não 26. E isso o mercado já assustou. Coincidentemente, o petróleo caiu ontem, pondo mais pressão de queda no setor de biocombustível. E a indústria correndo fazer o lobby para aumentar esse mandato e para aumentar para 2026. Só que o mercado financeiro, ele é o mercado mais covarde do mundo. Ele atira primeiro e pergunta depois. O que eu quero dizer com isso? A ação foi vender o que eu tinha, pôr o lucro no bolso, desmontar minhas posições compradas, para depois eu ver o que vai acontecer. Hoje, o mercado está assimilando essa informação ainda.
Enio, a gente tem essa situação, portanto, né, e realmente, de fato, eu ouvi, inclusive, de outros analistas, né, que esse projeto dos biocombustíveis, o 45Z, que foi apresentado no Senado, no Congresso, perdão, americano, ele teve todo esse boom, essa precificação no óleo de soja que levou a soja em grão para cima também, mas ali não tinha nada assinado, carimbado, sacramentado, né, e com firma reconhecida em cartório. Então, era um pilar muito frágil ali para ter essa precipitação? Foi uma questão mais especulativa? Queria saber de você.
Não, na verdade, o mercado, que nem eu falei, né, ele atira primeiro, pergunta depois. Quando existia possibilidade alta, o mercado subiu mais de 20 pontos, né, esperando que esse projeto fosse aprovado. Agora tem a possibilidade de não ser aprovado, porque tem vozes contras, né, na área ambiental. O mercado também, a mesma força que fez subir, está fazendo fazer cair. Então, é a mesma prestação, antecipação do mercado. A palavra correta é antecipação das ações do mercado. Agora, nada foi decidido. O setor rural norte-americano tem um poder de lobby muito forte com o presidente norte-americano, né? Com Donald Trump. E esses lobbies estão sendo exercidos. Outra coisa que está fazendo muita pressão é o setor industrial, querendo aumentar essa questão dos biocombustíveis. Eu acho que nós vamos ter muita discussão pela frente. Antes de chegar na conclusão final, antes de ser aprovado ou não a lei, como a lei vai ser aprovada e se vai ter alterações. A Agência Ambiental, ela fez uma proposta. Várias propostas da Agência Ambiental não foram aceitas antigamente, né? Agora é um outro governo, um governo muito alinhado. Você subentende-se que a pessoa responsável antes de fazer essa proposta conversou com o governo, por isso que o mercado reagiu negativamente, acreditando que é mais fácil o projeto de 26, 27 ser consolidado do que o 45Z antecipado para 26.
E hoje também, como é que os preços do petróleo, porque também teve um efeito Trump ali numa conversa com o governo iraniano, num acordo nuclear, e aquela perspectiva de mais petróleo entrando no mercado, somando ali com a perspectiva de menor demanda pela OPEP, como é que o preço do petróleo hoje também influenciou nisso, Enio?
É, na verdade é o seguinte, em fazendo um acordo Estados Unidos e Irã, o Irã voltaria para o mercado de petróleo normatizado. No final do dia, isso é mais oferta. Sendo mais oferta, preços devem ceder. Por isso que o mercado caiu forte também. Hoje o mercado está fechando em alta, está recuperando. De novo, estão assimilando essas informações. O mercado tentando antecipar o futuro. Às vezes essa antecipação é certeira, mas às vezes se perde muito dinheiro por desmontar posições que não deveriam ser desmontadas.
E quando a gente olha agora para os outros grãos, para as outras commodities, né? Ao longo da semana a gente viu o trigo ali um pouco descolado da soja e do milho. Eu queria entender como é que fica milho e trigo também no dia de hoje. E aí depois eu já queria que você entrasse também no assunto do mercado climático, que também é o que está sendo um dos grandes pilares para acabar movimentando para lá e para cá os preços das commodities grãos.
Eu lembro que no dia 12, agora segunda-feira, saiu o relatório do USDA de oferta e demanda mundial, né? Eu vou começar por ele. O relatório foi negativo para trigo. Ele foi negativo para trigo, trigo vinha realizando. Ele não foi positivo para trigo. Ele não trouxe nenhuma ameaça para o mercado de trigo. Mas na soja, eu teria atenção, eu gostaria um pouco de atenção dos senhores e das senhoras no seguinte ponto. A área plantada de soja, ela vai ser menor. E a produtividade que o USDA colocou lá nos traz uma produção de 118 milhões de toneladas de soja, 118,1 para ser exato. Só que essa área plantada ainda não está definida. Esse ritmo acelerado de plantio pode fazer, quero deixar um aspas bem grande, pode fazer com que a área semeada nos Estados Unidos seja até maior que esses 95 milhões de acres. Ela pode estar mais perto de 96 milhões de acres. Se ela está mais perto de 96 ou não, quanto mais perto de 96, menor seria a área de soja, um pouco menor seria a área de soja. E os estoques de passagem, com a projeção que o USDA fez já na segunda-feira, são estoques nos Estados Unidos, não no mundo, mas nos Estados Unidos mais frágeis, mais delicados. E ele pôs uma produtividade média norte-americana extremamente elevada, é a maior em 10 anos, né? Pode acontecer? Pode. A gente teve um fato interessante, é o seguinte: nós tivemos secas, períodos secos nos Estados Unidos recentemente, em algumas safras, e a produtividade ainda foi saudável. Isso pode indicar que nós temos materiais genéticos mais resistentes, resilientes às condições negativas. No Brasil, agora, nós entregamos uma fantástica safra, muita produtividade. De novo, será que esses materiais genéticos que as sementes estão entregando, que as indústrias de sementes estão entregando, são mais resilientes a essas intempéries? Tudo isso está na mesa. Mesmo com a produtividade recorde, mesmo não aumentando a área plantada da soja, ela mantendo igual a projeção do USDA, nem reduzindo nem mantendo, os estoques de passagem são frágeis para a soja. Então, por isso, soja tem uma certa resiliência para testar os 10 bushel points. Quando eu vou para o milho, é o contrário. Uma produtividade de 181 bushels por acres é factível nos Estados Unidos. A área plantada, nós estamos discutindo se ela pode ser maior ou não, mas vai ser uma grande área plantada. No final do dia, é mais fácil a gente ter uma produção de 400 milhões de toneladas nos Estados Unidos de soja do que 118. E uma produção de 400 milhões de toneladas de soja, de milho nos Estados Unidos, perdão, 400 milhões de toneladas de milho nos Estados Unidos, ela obriga o mercado a se adaptar. Eu vou ter mais excedentes exportáveis. Isso vai pressionar o preço do mercado internacional. O Brasil também vai entregar uma fantástica segunda safra. Se você pegar tanto da Conab quanto do USDA, somar as três safras, são uma safra muito forte. Conab falando em 99, 100 milhões de toneladas de milho de segunda safra. Então, eu tenho uma grande safra chegando no Brasil, eu tenho uma promessa, e ainda é uma promessa, estamos plantando, nós temos que esperar. o que a poderosa mãe natureza vai nos ofertar lá para os Estados Unidos, mas analisando friamente, o potencial é de uma grande safra lá, é uma grande safra no Brasil, isso é negativo para as cotações do milho. Outro ponto interessante, para responder, já respondi trigo para finalizar o milho, se você olhar o gráfico do preço do WTI, o petróleo, o West Texas Index, você pegar o comportamento do gráfico do petróleo junto com o gráfico do preço do milho em Chicago, você vai ver um casamento das movimentações, uma similaridade das movimentações. E nós estamos falando um petróleo em preços relativamente baixos. Então, quando eu olho oferta e demanda, quando eu olho o potencial da safra norte-americana, quando eu olho o potencial da safra brasileira e olho as cotações do petróleo, os preços do milho podem ter mais redução ainda.
E aí, quando a gente junta todas essas peças desse quebra-cabeça aí no que a gente está falando até o momento de mercado externo, estamos falando ali de Chicago, mas como é que todos esses acontecimentos ao longo da semana e essa precificação mais lateralizada para a soja hoje, como é que isso resvala no mercado brasileiro? Aí também te peço para fazer essa análise para a soja aqui no Brasil e também para o milho, por gentileza.
Bom, vamos começar pelo mais fácil, o milho, né? Grande safra chegando, nós estamos às vésperas da colheita da segunda safra, Goiás, Mato Grosso, logo, logo está colhendo. E ao entrar a segunda safra a safra chega, ela pressiona as cotações para baixo. Os demandadores de milho são sabedores dessa informação. Então, eles estão comprando o mínimo necessário para forçar esse preço do milho a ceder. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós temos muita soja ainda a ser comercializada. No nosso levantamento, 65% da soja já foi comercializada, falta 35%, 38% da soja a ser vendida ainda, que está ocupando espaços nesses armazéns. Os corredores de exportação estão bem demandados. Vamos exportar esse mês quase 15 milhões de toneladas de soja. Ou seja, quando o milho chegar, ele vai ter que brigar para o espaço. Ele vai ter que brigar por frete, ele vai ter que brigar por logística e ele vai ter e os produtores precisam se capitalizar. Então, o cenário do milho no curto espaço de tempo não é favorável à alta. E de novo, os preços do barril de petróleo também estão em baixa. O preço do dólar a 5,60 é abaixo dos 5,80, 5,90 que estava alguns meses atrás. Menor preço de dólar, menor preço de paridade de exportação, menor preço do interior. Então, no frigir dos ovos, quando a gente olha o cenário de milho, ele não tem muita sustentação para altas. Ei, não é certeza que isso vai acontecer? Não, não é. Nós podemos ter uma geada no Paraná, que não está programado. Mas se tiver algum fator não esperado, inesperado acontecendo, né, imprevisto, isso pode mudar completamente. Ou seca nos Estados Unidos, ou uma geada no Paraná, que é o imponderável, né? Se esse imponderável acontecer, não tem como a gente prever. Mas olhando as condições, porque analisando os dados que nós temos e as condições climáticas que nos são apresentadas, a pressão do milho é para baixo. Quando eu olho para a soja no mercado interno, nós estamos num momento interessante. A indústria está fazendo seus volumes de óleo e farelo. Ela está fazendo esse volume de óleo e farelo. As exportações estão em bons ritmos. Logicamente, esses corredores de exportações agora estão lotados, mas eu preciso levantar volume para agosto, setembro, julho, e a gente vai ter uma forte demanda de exportação, com acordo entre China e Estados Unidos ou sem acordo com China e Estados Unidos. O mercado não pode se dar o luxo de não retirar essa soja do mercado brasileiro. O mercado precisa dessa soja, até porque não tem soja nos Estados Unidos ainda, né? A soja vai chegar só lá na frente. Nós, tudo bem, nós temos a competição com a soja da Argentina, mas é uma soja, no final do dia, mais dedicada a farelo e óleo. Ela é mais focada em farelo e óleo. Os exportáveis de soja dos Estados Unidos, da Argentina, não são capazes de suprir essa necessidade de soja brasileira. Nosso número é algo perto de 104 a 106 milhões de toneladas, devem sair do Brasil ainda este ano, né? E isso vai trazer prêmios melhores no segundo semestre. Agora, prêmios melhores, demanda firme aqui no mercado interno brasileiro, demanda firme na exportação, a demanda continua firme. O que o produtor tem que fazer é achar qual é o momento de break-even dele, que ele tem uma boa margem para travar esse preço e conseguir captar essa margem para ele. Um erro que às vezes o produtor faz, ele espera demais. E cada dia que ele não vende, ele tem que lembrar que a remuneração dessa soja hoje está pagando juros de 14,75% ao ano. É mais de 1% ao mês. Então a soja tem que pagar esse financeiro, tem que pagar o custo de carrego da operação, o custo de você manter essa soja no seu armazém, e tudo isso tem que ser remunerado com o preço da soja futura. Dependendo da região que ele está, ele tem que fazer a conta direitinho. Talvez não seja tão interessante segurar tanto essa soja. Se você está na região que está mais perto do porto, a logística é mais favorecida. Se você tem um mercado de proteína animal muito, muito forte, muita demanda de proteína animal, também você está mais favorecido. E a gente também tem que atentar para um fato que aconteceu hoje, né? Esse caso de gripe aviária, numa granja comercial no Rio Grande do Sul. Muito cuidado com isso. Isso pode impactar muito a demanda por farelo, pois pode impactar o mercado de carne. Então, nós temos que tomar cuidado com a taxa, com o custo de carrego, o custo financeiro da operação e como vai ser a reação do mercado das carnes sobre essa questão da gripe aviária. A demanda é firme, nós vamos exportar a soja, a questão é saber o preço.
E falando nessa questão da gripe aviária, né, Enio, não só a demanda pelo farelo, mas como também a demanda para o milho, né, que são ali os dois componentes-chave para a ração. Mas isso aí a gente está tratando dos desdobramentos, inclusive depois da entrevista aqui com você, eu vou entrevistar o presidente da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, para entender um pouco mais esse primeiro momento. Mas por enquanto, Enio, eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você já é da casa e, como sempre, vai ser muito bem-vindo aqui com a gente.
Eu fico grato, eu quero acompanhar a sua entrevista, e ver o que o presidente do setor de aves do Rio Grande do Sul vai falar. Um prazer estar com você, sempre bom estar aqui trocando ideias.
Prazer é todo nosso. Até mais. Tá aí,
Até
então
mais.
estivemos, portanto, com Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, portanto, nos trazendo como é que encerra o mercado da soja nessa sexta-feira, mercado mais lateralizado, depois de reviravoltas ao longo da semana, muito com o envolvimento de política de biocombustíveis nos Estados Unidos, muita especulação envolvendo então o que beneficiaria o óleo de soja, que no final essas questões, essas políticas anunciadas acabaram ali sendo retrocedidas. O valor do óleo de soja despencou ontem na quinta-feira, levando, portanto, a soja em grão junto. Hoje a soja opera ali com uma certa estabilidade depois de bastante movimentação ao longo do dia. E já que a gente está falando em preço, Pedro, por favor, os preços na tela. Vamos lá então ver como que está a soja em Chicago. A gente vê aí, ó, o mercado caminhando em direções diferentes, assim como ele nos explicou. O julho ele está caindo 1,25 pontos nesse momento, valendo 10 dólares e 50 centes por bushel. O agosto cotado a 10 dólares e 46 centes por bushel, caindo 1 ponto nesse momento. O setembro opera estável em 10 dólares e 29 centes por bushel. E o novembro tem uma tímida alta de 0,25 ponto, valendo 10 dólares e 35 centes por bushel. Vamos para o milho lá em Chicago. Milho opera em queda de 5 pontos para o contrato julho, valendo 4 dólares e 43 centes por bushel. Setembro cai 3 pontos e meio, valendo 4 dólares e 21 centes por bushel. O dezembro ele cai 3 dólares e 20, 3, perdão, 3,25 pontos, valendo 4 dólares e 35 centes por bushel. E o março cai 3 pontos redondinho, valendo 4 dólares e 50 centes por bushel. E o trigo, vamos ver. Trigo opera em queda nesse momento. Setembro está valendo 5 dólares e 39 centes por bushel, caindo 7 pontos e meio. Dezembro vale 5 dólares e 60 centes por bushel, com cotação com queda, perdão, de 7,25 pontos. O março cai 6,75 pontos, fechando, portanto, em 5 dólares e 80 centes por bushel. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.